Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, hoje vamos a Estremoz, mais uma linda cidade do Alentejo. Começarei por relatar as minhas experiências, depois indico as principais atrações e termino com uma entrevista muito engraçada e, como sempre, relacionada com a cidade que hoje relato. Já lá passei este ano e realmente aquele monte com aquela torre ao fundo tem um belíssimo impacto visual. Fui lá pela primeira vez há muitos anos e fiquei encantada com a brancura das suas construções e, por outro lado, chocada com o calor. Vivia no norte nessa altura. Vamos já ouvir, de Carminho e Marisa Monte, Estrada do Sol.
É de manhã, veio o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar. Ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu ainda estão a brilhar, ainda estão a dançar ao vento alegre que me traz esta canção. Sonhei, que chorei, que sofri, pois a nossa manhã já me fez esquecer. Me dê a mão, vamos sair para ver o sol.
Estremoz foi outrora casa de reis e rainhas, particularmente de Dom Dinis e da Rainha Santa Isabel. Assim, a cidade preserva um riquíssimo património cultural e arqueológico. É um dos concelhos mais importantes do Alentejo em valor histórico. Foi fundada em 1258 e é conhecida internacionalmente pelas suas jazidas de mármore branco. Nos seus lindos arredores, como por exemplo Vila Viçosa, Borba ou Redondo, também se encontram muitas explorações de mármore. Recordo-me bem de ter ficado muito contente
no Teatro Colón,
em Buenos Aires, quando nos disseram que o seu interior tinha mármore proveniente desta zona do Alentejo. Como sabemos, é também no Alentejo que se encontra a grande concentração de sobreiros a nível mundial. Assim, na mesma viagem referida no parágrafo anterior, também ficámos orgulhosos quando, numa prova de vinhos perto de Santiago do Chile, nos disseram que as rolhas eram feitas de cortiça alentejana. Lembro-me também de uma passagem de ano memorável em que almoçámos na antiga cadeia da comarca de Estremoz, cadeia quinhentista, um monumento do século XVI que se encontrava em ruínas. Resultou de uma bem conseguida recuperação do edifício, de arquitetura da época medieval, e que foi transformado num moderno bar-restaurante de bom gosto, com uma oferta gastronómica baseada na cozinha tradicional alentejana, com produtos regionais como as ervas aromáticas, os enchidos, os queijos ou os vinhos. Noutro ano, fomos almoçar a São Mansos, perto, a um restaurante em que podíamos falar à janela com quem estava lá fora. Vamos agora ouvir, de Vitorino, Menina, estás à janela. Parece muito apropriado.
Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda bela com o teu cabelo à lua. Menina, estás à janela.
Nesse dia, apanhámos também a bela Feira de Sábado, uma das grandes feiras de Portugal, onde comprei antiguidades e a história da literatura portuguesa. Recentemente visitámos o Museu do Azulejo, que recomendo vivamente. Com a maior e mais importante coleção privada de azulejos de Portugal, o Museu Berardo de Estremoz conta a história dos últimos 8 séculos da azulejaria através da exposição inaugural intitulada 800 anos de História do Azulejo. Depois, almoçámos noutro belo restaurante, que até tem uma mercearia incluída. Quanto às principais atrações de Estremoz, a Cidade Velha está situada na parte alta e é cercada por uma grande muralha na zona do castelo.
Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua. Menina, estás à janela. Os olhos requerem corações, os meus requerem os teus em todas ocasiões. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda tua, sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua. Menina, estás à janela.
Existindo 4 portas de acesso a ruas labirínticas e sinuosas, repletas de casas brancas caiadas e ricos monumentos arquitetónicos. A entrada na Cidade Velha faz-se por uma das 4 portas de mármore da muralha, a saber, Porta de Évora, construída no século XVIII, dando acesso à cidade pelo bairro de Santiago, destacando-se uma ponte levadiça. A Porta de Santa Catarina, onde se destaca a guarita militar com o escudo de Portugal. Porta dos Corrais, construída por volta de 1670, é decorada com o relevo de uma águia imperial e grifes de peças de artilharia. E a Porta de Santo António, terminada em 1676, dedicada ao santo, possuindo uma lápide comemorativa. Estas portas medievais são do século XVII, feitas com o mármore de Estremoz e constituem obras de arte da cidade. No passo estão os principais patrimónios históricos. O Castelo de Estremoz, localizado no centro da vila medieval, possui típica arquitetura militar portuguesa do século XIII. A torre de homenagem do castelo é uma das mais bem conservadas de Portugal, com 27 metros de altura. Vê-se ao longe da autoestrada. Já existia na época dos romanos, antes da fundação oficial da cidade, e foi posteriormente reconstruído. No início do século XX, foi declarado Monumento Nacional. A Igreja de Santa Maria e Santiago. A existência da igreja primitiva neste local data do século XII, mas as obras da atual igreja iniciaram-se em 1560 e foram concluídas somente no início do século XVII. As últimas obras de restauro ocorreram em 1970. Possui estilo maneirista com formas geométricas perfeitas. A Capela de Nosso Senhor dos Inocentes, construída em 1726, localiza-se ao lado da Igreja Matriz. Tem estilo barroco e foi construída para as crianças órfãs do orfanato da época. A Capela da Rainha, pequena, integrada na mole do edifício oitocentista, foi objeto de devoção da Rainha-mãe, Dona Luísa de Gusmão, que após a vitória na Batalha das Linhas de Elvas, mandou transformar o antigo quarto onde faleceu a Rainha Santa Isabel numa capela, poucos anos depois da sua canonização por Urbano VIII, e a estátua da rainha, nas imediações. Na Vila Nova de Estremoz fica a parte mais moderna da cidade, ou menos antiga, e que também oferece grande riqueza arquitetónica e histórica. É na parte baixa e plana onde funciona o comércio. Esta zona fica fora da muralha e as suas principais atrações são o Pelourinho, ou Praça Luís de Camões, construído no início do século XVI. É uma praça bem simples, com um monumento no centro, e é rodeada por um belo conjunto arquitetónico, incluindo o Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte, construído no final do século XVIII. Foi propriedade particular, passando por gerações até que em 2010 foi adquirido pela Câmara Municipal de Estremoz. No piso térreo há um pátio, utilizado para concertos ao ar livre, além de várias salas de exposição e o Museu Rural da Casa do Povo de Santa Maria. A Igreja de São Francisco. A Igreja e o Convento de São Francisco já existiam na década de 1270. Localiza-se na Igreja do Largo General Graça, imponente, destacando-se na parte baixa da cidade. Lá estão sepultadas algumas figuras importantes da história de Portugal. O túmulo de Gatus, todo feito em mármore da região, é uma grande obra de arte. Tem origem gótica, com elementos decorativos em estilos variados. A árvore de Jessé, em estilo barroco, é um raro retábulo em talha dourada, entre os três que ainda existem em Portugal. As Torres da Couraça são duas torres com função defensiva na cidade medieval, herança da arquitetura militar da civilização muçulmana no século XII e adaptado pelos cristãos. Uniam-se a um caminho muralhado que levava ao castelo, infelizmente destruído em finais do século XVII. No local, há caixas de água protegida pelas torres que garantia água potável em caso de cerco prolongado. E ainda a Igreja de Nossa Senhora dos Congregados. O convento de Nossa Senhora da Conceição dos Congregados foi iniciado em 1697, durante o reinado de Dom Pedro II. A igreja foi construída em etapas e totalmente concluída em 1967. A sua fachada diferencia-se da maioria das igrejas da região do Alentejo pelo seu alçado principal ondulante. Entre as principais obras de arte da igreja, destaca-se o conjunto de azulejos dedicados à vida e milagres de São Filipe Neri. E não posso deixar de referir o Largo General Graça, uma praça rodeada de um interessante conjunto de prédios antigos, incluindo a Igreja de São Francisco e o Regimento da Cavalaria. No local há um espelho de água com chafariz e o jardim público ao lado, além de cafés e restaurantes. O Rocio Marquês de Pombal constitui a grande praça de Estremoz e a maior praça portuguesa, sabiam? Desde o século XVII, tem um papel muito importante na cidade e na região. Primeiro como praça de funções militares e cívicas e depois da segunda metade do século XIX com funções administrativas, com a instalação de espaços de conselho no convento dos congregados. Continua a ter diversas funções para a cidade, com um dos mais importantes e tradicionais mercados do Alentejo ao sábado, como referido atrás. Também pode ser utilizado como estacionamento e espaço de feiras diárias e semanais. É imponente. Para concluir, e antes da entrevista, uma breve referência aos famosos bonecos de Estremoz, que estão entre os principais do artesanato alentejano. São bonecos de cores vivas, feitos em cerâmica figurativa, sempre presentes em concursos e feiras de Portugal. Foram declarados como Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Além do barro vermelho, são criados também bonecos de cortiça e couro pelos artesãos. A arte de produzir os bonecos de Estremoz tem mais de 3 séculos de antiguidade. As figuras são relacionadas com o povo do Alentejo na sua vivência cultural, rural e urbana. Os bonecos podem ser encontrados no Largo do Rocio de Estremoz e no tradicional Mercado de Sábado. Passemos então agora à entrevista. Olá, João.
Como Olá, estás? Teresa.
Está tudo bem contigo? Obrigado.
Tudo bem.
Em Estremoz, tudo bem?
Ótimo.
O João é um amigo
sol.
Com sol, que bom. O Alentejo é maravilhoso com sol, é verdade. O João é um amigo de infância, daquela terra que eu estou sempre a falar, Luz Ibiçaco, mas neste momento vive em Estremoz. Eu agradeço imenso teres aceito o meu convite,
Com todo o
porque
gosto.
vais ter uma história muito engraçada para contar que começou em Estremoz, ok?
Verdade.
Pronto, então podes, se quiseres, apresentar, contares o que quiseres dessa tua grande aventura numa pequena volta ao mundo, diria eu.
É verdade. No fundo, pronto, nós agora, eu, a minha esposa, os meus dois filhos, vivemos em Estremoz, cidade que gostamos muito e que
Que é
eu
lindo.
nasci em Cresci, vou-me apresentar rapidamente.
Sim.
Nasci em Cresci em Lisboa, mas o meu pai e a minha mãe são de Estremoz, e daí nós termos vindo para Estremoz para estar num sítio mais calmo. A
Muito
minha
bem.
mulher é suíça e então os meus filhos nasceram em Zurique.
Ah, que bom.
Depois de 10 anos decidimos fazer uma volta de bicicleta com as crianças e decidimos
Incrível.
viver para Estremoz. Então a partida deu-se de Estremoz. No fundo, nós tínhamos pensado em 1996, antes dos filhos, fazer uma volta ao mundo. Eu e a Valérie, de bicicleta,
Que
durante
maravilha!
4 anos.
Será o meu sonho.
E depois, então, arrancámos da Suíça até à China de bicicleta. Andámos 4 anos pela Ásia de bicicleta. Em vez de andar, era 2 anos na Ásia e 2 anos na América do Sul. Depois voltámos, convencido que íamos arranjar patrocínios, mas afinal arranjámos dois filhos, que foi um bocadinho diferente. Mas pronto.
Pois, mais dispendioso, mais dispendioso.
Viajámos entre 1996 e 2000, andámos 4 anos de bicicleta, fizemos 40 mil
Incrível.
quilómetros, andámos de um ano na China, um ano na Índia, atravessámos o Tibete durante 2 meses, apanhámos boleia de um cargueiro, pedalámos a 5 mil metros de altitude, pronto, muitas aventuras pelo meio.
Espetacular,
E
espetacular.
depois, quando voltámos ao fim desses 4 anos, foi entre 96 e 2000, parámos, estivemos na Suíça e tivemos os dois filhos, e em 2014 decidimos deixar Zurique e ir viver para Estremoz.
Ai.
Pronto, é uma cidade que nos encanta também, não é? A cidade do mármore branco e tudo,
Verdade,
então
linda.
Alentejo, portanto é sempre um bom sítio para viver. E decidimos então fazer com os miúdos acabar a volta ao mundo. E então foi sair de Estremoz, fizemos o que escola em casa, é homeschooling, que é uma lei em Portugal que permite fazer isso. Então inscrevemos na escola de Estremoz, fomos super apoiados por todos os professores, diretor da escola, vice-diretora e tudo super simpáticos, porque temos que ter uma inscrição e uma autorização da própria escola para nos deixar ir. Então foi dia 15 de setembro de 2014 que partimos de Estremoz com 4 bicicletas, 2 tendas, um computador, máquina fotográfica, roupa de inverno, roupa de verão, um fogareiro para cozinhar, sacos de cama e partimos para 2 anos de viagem com as crianças que tinham 8 e 10 anos.
Bom, que
E
grande aventura, que
é
aventura.
verdade. E então, ao fim, o primeiro dia foi engraçado porque não foi, coincidiu com o primeiro dia de escola, foi 15 de setembro.
Sim.
E então eles ainda foram à escola em Estremoz na sexta-feira naquelas aulas de apresentação
Ai,
e
que
tiveram com os
giro.
colegas que nunca tinham visto. E depois na segunda-feira, foi fim de semana, segunda-feira passamos pela escola, tiramos uma fotografia conjunta já com as bicicletas, as bagagens, com os professores e alunos.
Que giro.
Alguns deles são amigos deles agora, depois de voltarem, mas na
Pois.
altura eles não conheciam ninguém, só tinham vivido na Suíça. E
Incrível.
partimos. Então, o primeiro dia pedalámos 22 km, foi engraçado, dormimos aqui a 22 km de Estremoz, em
Pronto.
2 tendas, em sacos de cama. E então, eu lembro-me de eu e a Valérie, que é a minha esposa, cada um tínhamos 2 tendas, uma tenda para os miúdos, uma para nós,
Sim.
e virar-nos um para o outro e tipo dizer assim: mas o que é que estamos aqui a fazer?
Exato.
Porque de repente nós tínhamos uma casa, não é? Um apartamento em Zurique, vivíamos normal, como toda a gente,
Uma
não é? Com as
cidade
nossas coisas,
ótima, sim. Uma
exato,
cidade muito confortável, sem dúvida.
confortável, com os nossos confortos em casa, toda a gente, com o nosso sofá, as nossas cadeiras, a mesa, a nossa cozinha, tudo, e de repente estamos reduzidos a 2 tendas, um fogareiro onde os miúdos a perguntarem tudo: ó pai, como é que se foi isto? Ó mãe, como é que se foi aquilo?
E novinhos,
E então foi
muito
novinhos,
novinhos.
8 e 10 anos. Então pedalámos até Lisboa durante 5 dias e depois apanhámos um avião para o Brasil, onde pedalámos até ao México durante 2 anos.
Então, e as bicicletas, como é que faziam?
Então, as bicicletas de Lisboa para o Brasil, portanto, fomos de avião, não é? E depois fomos a pedalar e à boleia e fomos pedalando.
Mas
E os meus crianças.
despacharam as bicicletas.
Não, foram de avião connosco, até o Rio de Janeiro.
Eu desculpa a ignorância. Eu acompanhei alguma coisa de alguns filmezinhos, mas depois estes pormenores vêm à cabeça que a pessoa pensa, então, mas a bicicleta vai no avião. Ok, sim senhora, podiam, pronto, podia ser outro.
Claro.
Muito bem. E então e foram de Lisboa até ao Brasil, até onde?
Depois, quando aterramos no Rio de Janeiro, fomos até ao México. Portanto, vimos a América do Sul toda durante 2 anos e fomos até ao México. Então, quando aterramos no Brasil, foi de repente estávamos no aeroporto e de manhãzinha pedalamos em direção ao Rio de Janeiro e estávamos na existe a Avenida Brasil e estávamos na Avenida Brasil,
Sim,
cada um com as suas bicicletas e percebemos que era um trânsito imenso. E as crianças lá no meio, e está o Sinan, que é o mais novo, assim, meio a chorar, tipo, e a gente não pode fazer nada, tem que parar e tem que continuar, não é?
pois sim, essa avenida é gigante. Eu sei, eu não
Conheces?
conheço de uma novela que se chamava
Ah.
precisamente Avenida Brasil e mostrava bem o quão gigante é essa avenida. É verdade. É
Foi
verdade,
incrível,
sei o que é.
realmente aquilo dava medo. E eu agora, na altura, portanto, preparámos bem os miúdos para ir e tudo, mas é verdade, quando eu vejo crianças de 8 anos agora, eu olho e fico assim, será que o meu era assim pequenino também?
Pois é.
Mas era, só que na
Ah,
altura eu
pois
não
é.
estava, não o achava pequenino.
Só devia ser uma idade boa para. Ainda não eram teenagers, se calhar eram obedientes. Se fossem mais velhos,
Também,
podiam
não,
questionar, talvez.
Claro, e ali era um bocadinho tipo,
Espírito
olha,
militar.
não, é um bocado tipo, olha, os meus pais vão fazer isto e nós vamos também. Não, mas nós conseguimos integrá-los no projeto e
Pois.
criar um certo gosto para eles
Claro.
quererem ir também.
Pois, claro,
Claro que
tinha que
depois
ser.
torna-se uma rotina e de repente já estamos na nossa vida ao fim dos tempos, pois era rotina, aquilo já era. Ao princípio, os primeiros 2 meses foi um bocado de ânsia, porque de repente estavam os outros miúdos na escola.
Pois.
E nós assim, os nossos não estão. E assim, eu tinha a preocupação de ensinar matemática e português. Eu sou licenciado em matemáticas, por
Pois,
isso
que
tinha
bom.
alguma facilidade,
Claro,
mas
claro.
tinha essa preocupação. Mas era tipo, como não estávamos a conseguir, e os outros estavam lá, estava a dar uma certa ânsia, os outros na escola, será
Claro,
que estamos a fazer
claro.
bem? Será que não estamos? Está tudo na escola, eles não estão. Como a sociedade nos dirige num certo formato, que é assim, se tu sais fora do formato, os pais, não é? Querem sempre os melhores para os filhos, ou pelo menos mais a
Claro.
grande maioria dos pais, não é? Querem sempre o melhor para os filhos, portanto,
É
tu,
verdade.
como não estás ali questionado, será que estou a fazer bem? Será que não? E, bom, ao fim de 6 meses, realmente já estávamos convencidos que estava a ser o melhor, e agora acho que foi a melhor coisa que eu fiz com os
Ah,
meus
não
filhos.
tenho dúvida,
E
foi
agora
uma escola de vida impressionante, porque ir à escola convencional é o que todos têm, mas eles
pois.
viram o mundo pelos olhos dele, numa idade em
Claro.
que de certeza que aprenderam mais do que se estivessem sentados na
Pois.
escola a olhar para o quadro, não é?
Porque ainda por cima, depois eles fizeram a escola, depois percebemos que só conseguíamos ensiná-los quando parávamos uma semana num sítio.
Pois.
Portanto, o mais novo dos 2 anos fez os 2 anos, entrou para o ano dele normal, e o mais
Incrível.
velho dos dois fez um, por culpa nossa que não ensinámos tudo. Mas
Pois.
tudo o que aprenderam, tudo o que viram, tudo o que desenvolveram, o nível social,
Claro.
todo o nível de pessoas que conheceram, além do Machu Picchu, Cataratas de Vitória, as Cataratas de Iguaçu no Brasil, etc. Depois atravessar os Andes de bicicleta, também pedalar a 4 mil metros com um frio imenso no meio do deserto, foi giríssimo. E uma das nossas grandes aventuras, bom, além de atravessar o Salar do Uyuni, que é das coisas mais bonitas do mundo também,
Repete lá,
atravessar a
isso
bicicleta.
fica onde? Fica onde?
Fica na Bolívia, é o Salar de Uyuni, é um deserto de sal a 3.600 metros de altitude. Aquilo era um lago salgado e na formação dos Andes, os Andes foram se formando, o lago foi subindo em altitude, secou, agora aquilo é tudo branco. É o maior
Que giro,
deserto de sal do mundo e é conhecido como o maior espelho do mundo.
que
E quando aquilo
engraçado.
tem água, nós íamos a pedalar lá no meio, e quando íamos a pedalar, o céu refletia-se e a sensação dos quatro era igualzinha, ou seja, e era uma sensação que íamos cair num buraco porque via-se o céu refletido
Ah, que
completamente onde entramos. Sabíamos que era duro, mas íamos com essa sensação.
lindo,
Então era mesmo. Bom, nós temos um bloco ao pedalar devagar, estão lá algumas fotografias também.
sim.
E pronto, e realmente aquilo é incrível atravessar. Apesar de estávamos com um bocado de medo, porque as pessoas diziam não podem atravessar, é perigoso, e com as crianças e tem água, e conseguiram assustar-nos, e nós realmente estávamos indecisos, porque quando se entra naquela imensidão, deixamos de ter referência, não há caminhos, não há nada. Então dá aquela ânsia, tipo, é para onde? É para onde? Temos que chegar ao outro lado, quantos quilómetros são? Então dá uma certa ânsia de pedalar aí também.
Incrível. Mas assim, perguntas agora um bocado mesmo de ignorante. Vocês tinham mapa, tinham GPS, tinham telemóvel, rede se calhar não tinham, não sei.
Tínhamos um computador do qual eu os ensinava, telemóvel, não tinha, tinha um telemóvel só aquele com os joguinhos para eles fazerem, portanto fomos, optámos por ir sem, portanto não usávamos telemóvel nem isto para telefonar a ninguém nem nada, portanto tínhamos e usávamos mapas de propósito para até as crianças lidarem com isso, porque hoje em dia ninguém lida com mapas,
E
então
é uma
foi
pena, eu gosto
um
tanto de
bocado por
mapas,
opção.
pois por isso essa pergunta não é tão
Mas
inocente.
depois, portanto, no fundo, esse salário, quando nós íamos, antes de entrar, as pessoas diziam não pode entrar, são 100 km até ao outro lado. Até que houve um senhor que tinha marcado os quilómetros num carro que atravessou e disse-nos que eram 70. Nós dissemos, senhora, vamos com as crianças, podemos ir agora, então preparámos, e dissemos, não podem, porque também havia reclamações, não é? Depois tornou-se uma vida de família normal que andávamos naquele ritmo, não é? Já havia tudo, é como se estar em casa, às vezes eram
Sim.
dias fabulosos, outras, às vezes eram dias que eles reclamavam, portanto já havia um bocadinho de tudo, já se tornou uma vida normal, só que num estado diferente daquele estado em que nós estamos habituados.
Exato. Numa rotina
E
de.
então,
Pronto, ganharam as
numa
vossas
rotina diferente.
rotinas, mas numa perspectiva totalmente diferente, mais
Exato.
nómada, como se diz. Pronto,
Completamente.
nómada.
Uma
Que.
das coisas é.
Diz.
Uma das coisas mais giras que fizemos realmente, além de fazer das bicicletas e de andar à boleia, foi uma das coisas que tem piada de ter andado assim muito. Nós fazíamos muitas viagens Suíça-Portugal de carro.
Sim,
E
sim,
quando
sim.
chegámos, e eles reclamavam sempre que era
Pois.
muito longe e tudo, quando chegámos do México, chegámos a Portugal e fomos para a Suíça de carro. Eles disseram assim, ai, carrinho tão bom. Portanto, aquilo que era antes uma reclamação já passou a ser bom. E o que eu
Pois.
ia contar é que uma das coisas mais giras que fizemos é que construímos um barco a remos com um senhor. Aliás,
Sim.
foi um senhor que construiu, mas andávamos com essa ideia de descer um rio. E então, e era o rio Amazonas, era o rio Napo, que é um afluente do Amazonas, foi parte do rio Napo e parte do rio Amazonas. Então construímos um barco a remos e andámos 2 meses de barco a remos com as bicicletas lá dentro e as bagagens no meio da selva.
Meu
Estamos,
Deus.
aí tive medo várias vezes, tivemos medo várias
Ai,
vezes, o barco
acredito.
quase que a vira no meio do rio, com grandes tempestades a virar, eu aos gritos, os miúdos meio pendurados do lado de fora para fazer contrapeso, a esposa aos gritos também, o
Então.
barco quase a virar, nós tínhamos 20 quilos de arroz, comíamos peixe e tinha um tejadilho com uns tubos tipo algarós para recuperar a água da chuva para beber, porque não tínhamos outra água. Então foram 2 meses no meio da selva,
Incrível,
foi um momento
espetáculo.
incrível.
Pois.
Vimos piranhas, vimos crocodilos, vimos cobras
Insetos.
gigantes.
Meu
Foi
Deus. Mas estão cá e chegaram sãos e salvos. Mas realmente essa parte foi perigosa. Mas deve ter dado muito gozo, sem dúvida. Sem dúvida.
engraçado. É o que os miúdos gostaram mais, no fundo. Foram
Pois.
2 meses, no fundo, foi 15 dias a construir o barco.
Sim.
E depois pôr o barco dentro da água e começar a descer o rio. O que teve e começar a descer o rio, depois dormíamos em aldeias. Eu dormia sempre no barco, na rede, com uma das crianças, e alternando. E a Valérie ou dormia na aldeia, em casa de alguém com outra, ou dormia numa tenda.
Ok.
Dormia na tenda na ilha, pronto.
Ok. Pois,
Depois, no
muito
dia seguinte,
engraçado.
seguíamos rio abaixo, pescávamos. Tivemos situações de estar a pescar, a seguir tomar, não, tomar banho, a seguir pescar e pescar uma piranha. Chegar a uma aldeia, ter um senhor estar lá e não ter um bocadinho do dedo do pé, que uma piranha lhe tinha comido o dedo do pé. Ir ver crocodilos à noite no meio de uma lagoa, que não andávamos com queríamos ir ver crocodilos, queríamos ir ver crocodilos, queríamos ir ver crocodilos, andávamos sempre a perguntar. E de repente, numa aldeia, o senhor que se chamava o senhor Terceiro António, disse assim: "Ah, quero ver crocodilos, vou-vos levar." Então, ao fim do dia, nós com o barco a remos parámos na aldeia dele, mas era uma aldeia pai de 5 ou 6 casas. Ele com o pai dele, que tinha 72 anos, e nós os quatro. Isto já no rio Amazonas. Estas aldeias, todas rodeadas de selva, não têm estrada, só têm acesso através do rio. Então subimos um bocado rio acima e depois ele parou e começámos a caminhar no meio da selva. Caminhámos para aí 20 minutos no meio da selva e chegámos a uma lagoa. Ele disse: "Ah, agora esperam aqui um pouco." Ele falava espanhol, não é? "Esperam aqui um pouco que eu vou ali buscar umas canoas e a gente vai e depois isto vai ficar à noite e com as lanternas vamos ver os olhos dos crocodilos." Eles disseram-nos que havia uns que eram mais escuros, que eram mais perigosos, e os mais claros, que não eram tão perigosos. E eles têm uma técnica de chamar os crocodilos na Amazônia, que é os crocodilos aproximam e eles matam-nos para os caçarem e comerem. Pronto, e nós, ele, quando traz três canoas, são três canoas baixinhas, que íamos duas pessoas por canoa, tinha que ir uma das minhas crianças com o Terceiro António, a outra com o pai dele e eu e a Valéria, mas era tão pequenino que o Terceiro António, eu nisto não vou ver crocodilos, que isto vai virar, isto não dá. Eu mal entrava, eu só abanava um bocadinho a água, entrava lá para dentro, Terceiro António, não vou. E uma tinha um buraco que ele tapou com terra e com um prato da sopa íamos tirando a água que ia entrando. Eu disse: "Não vou nestas." Ele insistiu, insistiu, insistiu. Eu disse: "Não consegui com a esposa." Então ele disse: "Está bem, eu levo a tua mulher." Então ele levou a Valérie, eu fui com uma das crianças e o pai foi com outra. Entramos dentro da lagoa e então víamos assim os olhos dos crocodilos com a lanterna. Eu ia no barco que tinha o buraco, então eu ia com o prato da sopa para tirar água e o meu filho chama-se Sinai. Eu disse: "Sinai, devagarinho, não te mexas muito." E depois o pai afastou-se com o filho mais velho e desapareceu no escuro. E então ele começou-me a chamar: ao pai, meio assustado, meio a chorar e tudo. E eu disse: "Chama lá o teu pai para vir para o pé de nós", porque era um bocado assustador, mas depois estávamos no meio do lago, estávamos mais calmo, porque percebemos que os crocodilos só estavam nas margens e não se mexiam, só ali debaixo das árvores.
Menos mal, mesmo assim
E
deve ter
o
sido
pai, de
terror.
repente, diz assim: "Isto são só os pequenos, vamos chamar os grandes." E começa: E eu disse: "Não, não quero, os grandes, não quero mais, não queremos ver crocodilos grandes." E então ele lá disse: "Papá, papá, não, chega assim." Pronto, saímos e
Muito
então
bem,
foi
muito bem, muito bem.
uma situação
Deve
incrível.
ser, isso é uma experiência única, única. Olha,
Pois,
João,
realmente.
é espetacular. Eu adorava estar aqui mais tempo contigo e estou mesmo a pensar que temos que falar noutro contexto um dia, porque
Tá bem.
realmente é uma aventura fascinante,
É.
mas já ficamos todos com uma noção e não podemos esquecer que começámos em Estremoz e já
É
estamos
extremoso,
no
claro. Era de
México,
extremoso e
quase no
seguimos
México.
depois. Só fazer cidade de extremoso. Agora estamos aqui a viver, gostamos bastante esta cidade com estas pedreiras todas de mármore extraordinário, onde tem a torre de Menage, a única torre de Menage do país feita em mármore também, não é? Porque mármore aqui era a pedra mais barata. Estamos aqui numa quinta onde estamos a tentar plantar uma floresta, também é o nosso sonho, plantar
Boa,
muitas
muito
árvores aqui em
bem, fazem
Estremoz.
muito bem,
E
fazem muito bem.
pronto, então
Olha.
Estremoz é o grande museu do azulejo
É
agora
verdade,
também.
eu fui, é lindo, é lindo. Olha, não
E
sei que mais
portanto,
diga.
quem quiser vir a Estremoz, venha a
Ah,
Estremoz
sim.
que vale a pena também.
Já que não podemos fazer essa volta ao mundo que tu fizeste, que isso seria
Claro, sem
maravilhoso.
dúvida, Estremoz.
Ficamos a sonhar, olha, parabéns, parabéns para vocês
Obrigado.
os quatro, porque realmente foi uma experiência fantástica. E agradeço-te imenso este bocadinho que falámos, foi um gosto.
Obrigado a ti pelo convite também, por poder partilhar também um
Sim,
bocadinho da nossa viagem.
e de certeza que as pessoas vão gostar muito de ouvir estas aventuras, até neste tom um pouco informal, que acho que fica bem, fica muito
Acho
animado
que sim.
e acho que conseguiste que viajássemos um bocadinho contigo.
Olha, ainda
Olha,
bem, fico feliz.
um grande beijinho, muito obrigada, mais uma
Grande
vez
beijinho também.
parabéns e até breve.
Obrigado, Teresa, um
Adeus,
beijinho, até breve, boa
obrigado.
continuação. Obrigado pelo convite. Deus,
Obrigada,
obrigado.
até eu. Beijinhos, beijinhos.
Deus. Beijinhos, Deus.
Para terminar, dedico ao meu amigo João a música que habitualmente terminava na Boate do Luso, à qual tivemos a sorte de ir todas as noites quando éramos jovens.
Shirley and Company, shame, shame, shame. Adeus.
Bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.